E a gente vai falar agora sobre estratégias de venda para a Páscoa, né? Vamos conversar sobre este assunto com a especialista em varejo, Juliana Medeiros, que está ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Sempre um prazer estar aqui contigo e mais uma vez para a gente falar um pouquinho de consumo, de vendas, né? Ainda mais na Páscoa, a época mais doce do ano e mais deliciosa, né?
Pois é, mas nesta Páscoa diferente de todas as outras, né? Porque agora com o isolamento social, e como a gente pode pensar então em estratégias para venda nesse momento de isolamento?
Pois é, né? É um momento difícil para todo o país, para todo mundo, né? Mas é importante para que a gente passe melhor e quanto antes a gente possa dar um abraço apertado a quem a gente ama, né? Mas antes de tudo, até antes de falar sobre as estratégias, me permita, enquanto em nome da PUC Paraná, né, trazer também um pouquinho o real significado da Páscoa, para a gente lembrar de tudo isso. Porque acima das vendas, dos ovos de Páscoa, né, de tudo que a gente vive nesse momento de Páscoa, Páscoa significa vida, né? Significa a ressurreição de Jesus, significa a vida que venceu a morte. Então a Páscoa é a festa da vida, né? E aí, dentro dos diversos símbolos que tem a Páscoa, a gente tem dois que são bem conhecidos, que é o coelho, que representa a vida abundante, e a fertilidade. E o ovo, que acaba representando, então, a vida que nasce e renasce, né? Então, esses símbolos, eles viraram objeto de troca, né, Lu? Desde os tempos antigos, então, ele sempre foi usado como um objeto de presente e nos momentos de Páscoa, inclusive, até se tornar o ovo de Páscoa de chocolate, onde entra o contexto da nossa venda, né? E aí que vem, então, a magia e a doçura dessa Páscoa. Mas aí, se você me permitir, eu gostaria de falar de três tópicos, antes da gente chegar no momento, então, tão esperado dessa nossa conversa, que é o que fazer nesse momento do varejo, né? Então, falar um pouquinho do chocolate, porque o chocolate, ele se popularizou, né? Então, após a Revolução Industrial, permitiu o consumo em massa desse chocolate em suas diversas formas. Né? Só que daí o chocolate ele sempre carregou o luxo, a sofisticação, porque ele era um consumo antigamente, nos tempos antigos, restrito à nobreza, né? Ele significava alimento dos deuses,
Muito
enfim.
interessante.
E daí como que esse produto, né, se Então, para que a gente entenda o comportamento desse produto, né, depois de entender o significado da Páscoa, depois de entender que ele também foi transformado, o ovo que tinha um significado foi transformado em ovo de chocolate, e um pouquinho do que é o chocolate, então como é que esse produto ele se apresenta atualmente no varejo, né? Então, para que a gente possa entender isso, é importante a gente olhar para o comportamento do consumidor dentro do processo decisório, né? Então, quando existe uma necessidade ou um desejo, no caso do chocolate, a gente fala necessidade de nos alimentar e o desejo de consumir um delicioso chocolate, né? Então, quando há essa necessidade, ela precisa ser satisfeita. E aí, ele tem dois tipos de motivação. Um é utilitário, o outro hedônico. Quando a motivação ela é utilitária, ela está pautada muito na funcionalidade do produto. E daí a decisão ela é motivada pela racionalidade. E já a motivação hedônica, que é uma outra motivação, ela é muito mais pautada no sentimento, na emoção. Então, é o contrário da racionalidade, né? Então, eu tenho a emoção que influencia a minha tomada de decisão. E aí, quando a gente olha para o varejo supermercadista, por exemplo, que comercializam ovos de marcas mais industrializadas, né? A gente pode constatar que a venda de barra de chocolate cresce, mas a de ovos de Páscoa cai. E daí você poderia me perguntar, isso a gente nem chegou a falar ainda em tempos de Covid, né? Que é a nossa principal pauta. Mas assim, vamos entender todo o movimento para depois a gente falar até da crise, né? Então, a barra de chocolate cresce e a venda de ovos cai. Isso no varejo supermercadista, por exemplo, né? Que é um
Como
varejo que
assim,
vende
Juliana? Não
produtos mais
entendi.
industrializados.
O venda de ovo de Páscoa cai no supermercado?
Exato, a venda de ovo cai e a de barra de chocolate ela cresce, né? Isso ao longo dos anos mesmo. É uma
Ah,
tendência que
tá.
acontece, né? Isso significa que nesse tipo de varejo, o consumidor acaba utilizando da motivação utilitária para a tomada de decisão de compra de chocolate. Ou seja, eu vou fazer conta, né? Bom, ah, compensa mais. A gente sempre vê isso, né? Nos Facebook, nos Instagrams, nas redes sociais, nos WhatsApp, o pessoal fala, não, eu vou comprar a barra de chocolate porque isso é muito mais barato que o ovo de Páscoa. Enfim, isso acontece porque o consumidor, ele racionaliza. Tá? No processo decisório dele. Por quê? Por conta do momento da compra do ovo de Páscoa, é um ovo de Páscoa industrializado, ele prefere comprar, então, uma barra de chocolate. Isso é a preferência, é uma tendência. Acontece, a indústria percebe essa tendência, inclusive, cada vez menos ela produz, como é uma tendência, cada vez menos ela produz ovos de Páscoa. Mas a conta não é tão simples assim do ponto de vista da indústria, né? Porque a indústria, mesmo com... as marcas mais industrializadas, na produção de ovo de Páscoa, desse modelo de produto, né, ela tem um baixo grau de escalabilidade e ela tem uma baixa automação. Então, é um processo muito manual que acaba agregando valor e por isso que sai mais caro. Então, não é uma simples regra de três, sabe, que a gente consegue fazer do ponto de vista da indústria também, né? Ah, então, tantas gramas, vale tanto, o ovo está muito caro, vou comprar barra. Então, o que, que a gente percebe desse movimento? Porque isso significa que acabou, então, a magia da Páscoa, o pessoal não quer mais comprar ovo de Páscoa. Não, o pessoal continua comprando ovo de Páscoa. Mas, por outro lado, significa que as pessoas buscam comprar mais personalizadas. Veja, então, a venda de, se a gente olhar também o comportamento do mercado, a venda em lojas especializadas, de artesãos, até mesmo do comércio informal, cresce muito por conta do desse produto. Então, eu consigo fazer um pedido, eu consigo escolher o sabor, eu consigo escolher como eu quero. Então, o que acontece? Na Páscoa, a personalização parece ter um significado, né, para esse consumidor. Inclusive, o movimento para esse produto parece ter, de alta personalização, parece ter muita relação com o ato de presentear com chocolate, especialmente na Páscoa, né? E a gente percebe que as pessoas buscam dar, como um presente tem muito significado, né? Um presente pode comunicar elementos da identidade das pessoas, ele pode ser socializador, ele pode moldar a forma como as pessoas se relacionam. E o chocolate, ele carrega vários significados, né? De status, de respeito, né? O consumo, a indulgência do consumo, o sentimento, ah, eu vou comer porque eu mereço, ou então tem aquela emoção do prazer de degustar um chocolate. Então, ele está muito ligado ao ato também de presente, né? E aí, devido a esses fatores, quando é presente a personalização do chocolate, pode ser... E aí pode ter questões muito emocionais e hedônicas, e a motivação hedônica acaba... Então, quando é consumo próprio, as pessoas prevalecem a motivação utilitária, o que leva à decisão de comprar os ovos mais industrializados ou então as barras de chocolate. E quando é para presentear, parece que há uma movimentação, parece fazer uma relação significativa ali, de uma movimentação mais pro produto personalizado. Tempos de Covid, né, Lu? Então, claro que se espera, obviamente, né, uma queda, isso em toda a economia, a gente já sabe disso, seria diferente se a gente dissesse, seria estranho se a gente dissesse outra coisa, né? Então há sim uma queda projetada de aproximadamente 15%, né? E aí, o que podemos fazer, né? A gente acabou de falar do comportamento e de como eu olhar para o consumidor, entender o processo decisório dele e focar no meu público-alvo, sabendo que no varejo mais que vende produtos mais industrializados, eu preciso ter uma comunicação focada mais na racionalidade. E já no varejo mais personalizado, lojas especializadas, os próprios artesãos, o pessoal do comércio informal, que agora precisa, né, que depende, que são autônomos e que depende disso para seu sustento, então como também se comunicar sabendo que o ato de presenciar pode ter muito significado nesse momento, né? Em tempos de Covid, com essa queda projetada, o que a gente pode fazer? É tempo de inovar, né, Lu? Então, é a gente utilizar mesmo de uma dessa crise tecnológica que a gente vem vivendo e o mundo tentando se reinventar, inclusive, para que a gente entenda novas formas de fazer negócio, novos modelos de negócio. E inovar não significa fazer tudo diferente. Inovar é a gente fazer a mesma coisa, também pode ser a gente fazer a mesma coisa, mas de um outro modo. Então, por exemplo, né, teve um supermercado aqui da cidade de Canção, que, por exemplo, fez um que eu achei super bacana na semana passada. Eles utilizaram as lives de cantores como Jorge Mateus, Bruno Marrone, não sei se você acompanhou, que teve, inclusive eu assisti no fim de semana, foi muito bacana, e eles fizeram toda uma comunicação voltada para que as pessoas lembrassem do kit churrasco. Veja, então eles lembravam as pessoas que iam ter as lives e, ó, não se esqueça de abastecer sua geladeira para que você faça uma carninha, né, tenha o seu kit churrasco aí para ter uma experiência positiva nesse novo modelo, né, assistir um show ao vivo, só que de casa, né, pelo YouTube. Então, esse modelo, né, eles reinventaram e fizeram uma forma de fazer com que os consumidores comprassem um produto que talvez não seja essencial nesse momento, que as pessoas não estejam comprando tanto, porque não é um momento de excessos, mas sim um momento de apenas o básico e o essencial. Então, a mesma lógica pode ser usada para Páscoa e em qualquer tipo de varejo, né? Lembre-se que nesse momento de distanciamento social, isso não significa que a gente, que nós não temos outras formas de fazer dar certo e de estar perto das pessoas, como, por exemplo, presentear com um delicioso ovo de Páscoa via delivery. Por que não? Né? Enviar para casa dos nossos pais, dos nossos entes queridos, um ovo bacana, um ovo gostoso, que comunica o nosso carinho que a gente tem por eles, porque esse é uma das funções do presente, e por que não com o chocolate, que é tão precioso, via delivery. Né? A entrega que a própria empresa ou o próprio varejo pode fazer por nós. E assim todo mundo vai ter uma Páscoa doce e feliz, varejo vendendo seus ovos e consumidores podendo saborear um delicioso chocolate presenteado por um ente querido, né?
Então, quer dizer que aquelas lojas especializadas, os artesãos que são, às vezes, muitas vezes, informais, que vendem ovos de chocolate, vendem pela internet, eles devem entender que um ovo de chocolate para presentear, um ovo de Páscoa para dar de presente, tem um apelo sentimental e os consumidores investem mais, então, neste produto.
Exatamente, pelo sentimento, pela emoção, pela motivação hedônica que existe por trás dessa compra, né, que é o que faz com que o consumidor tome decisão, existe um valor agregado alto, que é tanto da personalização, quanto a emoção que está embutida naquele presente, né. Tanto é que quando você vai comprar um ovo de Páscoa personalizado, né, é bem mais caro do que um ovo de Páscoa, agora eu estou falando em custo, né, não em valor, porque veja, custo e valor são duas coisas completamente diferentes, né? Custo é o custo para produzir, valor existe o custo para produzir, mas existem inúmeros outros custos que estão envolvidos, que é o emocional, que é o psíquico, que é o esforço, enfim, valor que o consumidor percebe naquele produto. Então, sabendo do comportamento do consumidor e desse comportamento do varejo, o varejista, seja o supermercadista que vende produtos de marcas mais industrializadas, seja o artesão, a loja especializada ou o consumidor informal, ele sabendo exatamente como se comporta, ele consegue atingir melhor esse público, então, via redes sociais, montando uma comunicação que ele entenda o processo de decisão e entregue aquilo que o consumidor percebe como valor, e ele consegue ter muito mais efetividade e inovar nesses tempos, né? Porque eu não preciso esperar o consumidor ir até a minha loja, eu posso vender via várias plataformas aí online, né? Eu não preciso ficar dizendo exatamente os nomes, mas a gente tem vários meios de vender, não só os comércios eletrônicos, mas outras via outras plataformas, e entregar o delivery, por exemplo, né? Com todo o carinho, com todo o sentimento que pode estar envolvido aí nessa Páscoa.
Então, quer dizer que os varejistas, eles podem até aproveitar esse mote, né, desse momento e oferecer o ovo de Páscoa como um presente carinhoso que vai chegar à casa das famílias para fazer essa ligação neste momento em que elas estão isoladas, né? Como você disse, o filho manda por delivery aquele ovo de Páscoa com uma mensagem carinhosa, uma mensagem de esperança para o pai, para o primo, enfim, né?
Sem dúvida, Lu, porque é o momento, a Páscoa é a comemoração da vida, né? A celebração da vida, e o ovo, ele carrega consigo aquele significado de prazer, porque comer um chocolate tem, além dos componentes químicos dele, né? Ele tem esse componente também emocional, que é prazeroso saborear um chocolate, e aí ele carrega todo esse significado, né, de Páscoa, do próprio chocolate e inclusive do distanciamento. Então a gente pode usar, inclusive do momento, e aí não é usar num sentido pejorativo ou num sentido ruim, mas usar para nos trazer felicidade. Então tudo veja, a gente inova. E como que a gente inova? A gente muda? Reinventa a roda? Não, a gente faz a mesma coisa, mas de um novo modelo, com uma nova perspectiva, com uma outra comunicação e entendendo como o consumidor se comporta, que por isso eu até comecei a minha fala explicando, né, como ele se comporta, a gente consegue ser mais assertivo e trazer todo mundo ser feliz. Todo mundo fica bem nesse momento e todo mundo conseguir vender, né? Seja o varejista com produtos mais industrializados, seja a loja especializada com produtos mais personalizados.
Tá certo. Muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Um bom trabalho para vocês.
Para você também. Muito obrigada. Nós conversamos com a especialista em varejo, Juliana Medeiros. Ela falou sobre as estratégias de venda para a Páscoa, né? Uma Páscoa diferente de todas as outras, porque é uma Páscoa com isolamento, né? Provavelmente as famílias não vão conseguir se reunir em grande número, né? Com um grande número de pessoas para comemorar a Páscoa, porque esse momento é de isolamento social, mas isso não significa que as pessoas não possam se presentear com ovos de Páscoa, ovos de chocolate, que, como a Juliana Medeiros nos explicou, tem muitos significados, né? Significados de vida, de esperança, e o varejo ele pode, inclusive, investir nesses significados para até favorecer as vendas de ovos de chocolate, porque o consumidor compra com um sentimento, né? Quando ele vai dar de presente um ovo de Páscoa, ele carrega ali um sentimento e, por isso, ele investe nesse produto, que tem para ele todo um significado, um sentimento. E esses ovos, então, eles podem chegar às pessoas com mensagens, né? Olha que bonito, que lindo, né? Ovos de você ganhar um ovo de Páscoa, está fechado na sua casa, isolado na sua casa, mas recebe de um parente que está distante naquele momento um ovo de Páscoa com uma mensagem, uma mensagem de esperança neste momento tão difícil que a gente está vivendo. Realmente é uma excelente dica aí, né?